Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Agora, para a gente falar um pouquinho das exportações, as tendências e tentar entender esses recordes que a gente tem visto aí nas nossas exportações, tanto para a soja quanto para o milho. A gente tem aí tido bons volumes sendo embarcados. Milho talvez não seja o recorde dos últimos tempos, mas ainda assim, na segunda etapa de 2017, a gente viu uma virada na situação das exportações, um andamento muito mais rápido da exportação aí do milho, e a soja, segundo a Conab, batendo recorde de volume exportado esse ano. Para o ano que vem, as projeções são menores. No entanto, quando a gente fala de disponibilidade de soja, a gente pode ter surpresas, como foi esse ano, por exemplo. A gente começou a safra falando em crescimento, né, exportações acima do ano anterior, da safra anterior, e acabou batendo esse recorde aí, inclusive acima dos volumes exportados nos Estados Unidos. Para nos ajudar um pouquinho a entender esse mercado de exportação, as tendências e o que vem por aí, nós convidamos o senhor Sérgio Mendes, diretor da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Senhor Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar um pouquinho com as exportações da soja. Conab falando de um encerramento de ano com exportação de 68 milhões de toneladas, um recorde absoluto aí em relação às nossas exportações e muito acima, né, um percentual muito acima do ano passado. Como é que a gente pode entender priorização aí das exportações da soja brasileira. O que que aconteceu de novo esse ano que justificou aí esse crescimento ou esse recorde aí das exportações? Seja bem-vindo, seu Sérgio.
Ah, pois não, muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, a disponibilidade, né? Você teve uma safra de 212 milhões de toneladas de soja e milho, sendo que soja 114 milhões de toneladas, que é recorde. Então, você teve uma disponibilidade grande, uma soja boa, né? Colhida na época certa, peso bom, produtividade boa. A produtividade alcançou aí algo como 56 sacos por hectare, também é recorde. É importante que se frise a produtividade, né? Que normalmente era algo em torno de 50, 52, foi para 56 sacos, é muita coisa, tá? E para você ter uma ideia do crescimento, você viu, ano passado, nós exportamos 50,5 milhões de toneladas. Esse ano são 68,3. Você está falando de um aumento muito grande, né?
Muito expressivo, né?
Está
Muito
falando
expressivo.
aí de um aumento de 30%, né?
É.
Coisa da ordem. Quer dizer, quando você bate recorde, é um recorde de 5%, 10%, 30%, é alguma coisa realmente muito grande, né?
Agora, seu
E o
Sérgio.
recorde anterior era de 2015,
Ah.
53 milhões de toneladas, né?
Ainda em cima do recorde é um grande
Ainda em
diferencial,
cima
né?
do recorde, aumentou tudo isso,
Pois
tá?
é. Mas só para a
Falando
gente.
de 15 milhões de toneladas
A mais.
acima, né?
É. Só para a
Muita
gente
coisa.
entender o que que mudou, então. Porque mesmo com a disponibilidade da soja americana, que também teve um ano de safra recorde lá nos Estados Unidos, mesmo com essa disponibilidade, a soja brasileira continuou competitiva. O que que foi? A qualidade que atraiu o comprador, a disponibilidade só da soja brasileira, ou teve algum fator logístico melhorado que justificasse aí um custo menor? Enfim, como é que a gente pode entender essa
Você pode dizer
evolução?
que teve um fator logístico melhorado, né? Apesar da nossa precariedade, você tem hoje uma quantidade, um volume interessante de soja saindo pelos portos do norte, né? Entendeu? Então, coisa que você não tinha antigamente. Então, isso aí já ajuda e melhora bem, né? Estamos falando de alguns milhões de toneladas a mais, saindo pelo norte a mais, né? Então isso aí diminui muito o número de carretas que estariam demandando o sul. Então você tem uma série de benefícios, né? Você tem aí, estamos falando de coisa de 100 mil carretas, coisa do tipo.
Essa
deixam de demandar o sul, essa soja toda e esses grãos todos saindo pelo norte, né?
Uhum. E essa soja que sai pelo norte, ela acaba abrindo espaço para novas remessas no sul também. Isso é um incremento.
Isso é um incremento, sem dúvida nenhuma. O que você está saindo pelo norte, você está atendendo os mercados internacionais, né? E sem aquele custo, melhorando o teu custo logístico.
Agora,
diminuindo um pouco aquela diferença que eu te falei de 33 dólares por tonelada.
O que dessa soja, desses 68 milhões, saiu pelos portos aí do norte? O senhor tem ideia? Só para a gente tentar entender melhor essa logística?
Tem. Eu precisaria somar aqui para você todos os portos do norte, mas eu posso te dizer. Teríamos que procurar São Luís. Você teve um aumento de 35%.
Ah, é?
Você teve em Vitória, que você pode considerar também um porto já a meio caminho do norte, né? Você teve 23%.
De incremento,
hein? De incremento. Itacoatiara, você teve 40,87% de aumento. Itacoatiara, que é lá em cima.
Uhum.
Barca Arena, você teve 9% de aumento, é porque Barca Arena já vinha se projetando como um porto importante, tá? Mesmo no ano passado.
Uhum.
O aumento foi só de 9%, mas é um porto extremamente importante. Então, gente, Santarém, 97%, quase 100% Santarém.
Começou a operar de forma mais consistente essa última safra, então.
Tá crescendo sempre,
uhum,
né?
Uhum.
Mas foi um crescimento muito
significativo, grande. com certeza. São novas portas de saída para a soja brasileira, então, seu Sérgio?
Ah, sem dúvida nenhuma. Então, quando você fala em 100%, né?
É
lógico, é o que eu te falei, entendeu? Você não só é uma outra saída com custo menor, e são aí coisa de mais de 100 mil carretas que deixam de demandar os portos do sul, entendeu?
Uhum.
E vai lá para cima, já vai para o endereço certo.
E foi a primeira safra que teve essa efetividade de saída pelo norte, ou já é um processo?
Não. Eu estou te ouvindo abaixando, tá? Você precisa falar bem perto aí para eu ouvir.
Ok.
Mas já vem vindo a coisa de mais ou menos 4 anos para cá, já vem batendo recordes.
Tá.
Esses recordes que nós estamos batendo, a gente deve muito ao norte. E também muito a melhora de eficiência dos portos do sul, tá? Você pode destacar aí no teu comentário o porto de Paranaguá, tá? Você ouvia falar de filas monstruosas em Paranaguá, hoje você não vê mais falar em fila, tá? Os caminhões vão sendo chamados um momento certo, né, para embarcar.
E os próprios navios...
Então, não tem nem fila de navio,
uhum,
que é uma coisa séria, né?
Você
tem um dia de navio parado, que ele fica esperando a carga ali.
É um custo enorme, né?
Pagando uma demurrage de cerca de 15 mil dólares por dia, não é brincadeira, né? E então isso praticamente diminuiu muito. Paranaguá hoje é um porto essencial.
Uhum.
Para cereais, é o segundo porto, né? Depois de Santos, é o segundo.
Agora, como é que o senhor vê essa competição?
Para soja, você tem Rio Grande também, que
Porto de Rio Grande,
melhorou,
né?
Muito, em termos, cresceu muito.
Uhum.
Falando de soja especificamente, né? Se você for falar de todos os cereais, Paranaguá é o segundo porto de produção.
Agora, seu Sérgio, como é que o senhor vê essa competição aí com a soja americana, que mesmo no momento lá de disponibilidade de soja, né, de oferta grande, de safra recorde, ainda assim a gente continua mantendo o nosso fluxo de exportação nesse finalzinho de ano aí? O que justifica isso?
Eu estou ouvindo você muito longe, mas eu posso te dizer, você está comparando com...
Os Estados Unidos.
O comportamento americano.
Isso,
né?
Isso.
Os Estados Unidos sempre vão ser um grande competidor, tá? Agora, eles atingiram um nível que a capacidade de ampliação deles é muito limitada, tá? É sempre em detrimento, se eles forem crescer em soja, vai ser em detrimento do milho ou do algodão, entendeu?
Uhum.
Ou do trigo, sempre alguma coisa assim. E no nosso caso, não. Nós podemos aí triplicar, considerando, vamos supor, um aproveitamento máximo de área que a gente tem já desmatada, sem derrubar uma árvore. Você podia triplicar hoje a produção de soja, entendeu? Sem derrubar uma árvore.
Na verdade, eu queria, seu Sérgio, entender...
Só aproveitando passos degradados, entendeu?
Eu só queria mesmo entender por que mesmo num período de oferta, né, de safra cheia nos Estados Unidos, a gente ainda conseguiu assim manter um fluxo importante de exportação. É qualidade da soja brasileira? É competitividade em termos de preços? Como é que o senhor vê?
Não, competitividade de preço não, porque é um preço internacional, né? É o mesmo para todo mundo. Eu diria que a soja brasileira tem vantagem em termos de teor proteico, em termos de quantidade de óleo por grão, entendeu? E, então é uma soja muito procurada. Mas o mercado também, o mercado chinês tem crescido muito, tá? Então, realmente, eles precisam de todo o aumento de capacidade exportadora brasileira, eles têm absorvido, né? Não só a China, como os países asiáticos, de uma forma geral. E o nosso pessoal exportador é craque em exportar para aqueles países.
E qual a expectativa de vocês aí na ANEC em relação ao ano que vem? A Conab fala que possivelmente teremos um fluxo menor de exportação em relação a esse ano. A Conab fala algo em torno de 65.
Eu acho que eles, é impossível estarem prevendo isso mais do que a gente, tá? Quem cuida de exportação somos nós, eles cuidam da produção lá.
Uhum.
Agora, a produção pode, eventualmente, decrescer um pouco, mas ela pode, de repente, ser uma produção igual a desse ano. Está se esperando que vai ser um pouco menor, tá? Uma safra um pouquinho menor.
Isso, Conab falando em 110,5, né?
É. E a exportação pode ser que decresça um tiquinho, entendeu? Mas a exportação de soja, a nossa tendência tem sido de crescimento.
Pois é.
Crescimento sempre, né? Com alguns se tem. Não é uma coisa linear, tá? De vez em quando você tem algum pequeno soluço, como tivemos o ano passado.
Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Gilmar Munareto. O Gilmar é de Guaraí, lá no Tocantins. Ele quer saber o seguinte: devido à estimativa esperada da safra 2018, de aumentar bastante a produção, temos um cenário de excesso de chuva no Mato Grosso e falta de chuva no Rio Grande do Sul. Isso pode alterar os preços hoje trabalhados para exportação?
Pode, eventualmente pode.
É.
Isso aí é preço em função de safra americana e safra na América do Sul. Né?
Oferta brasileira faz bastante, diferença, então, na hora de formação de preços.
E americana também, entendeu? Aí é olho vivo no comportamento dessas safras. O que o pessoal está falando é por causa de El Niño, Laninha. Essa coisa toda, você pode ter alguma alteração na produção argentina, tá? E do Rio Grande do Sul. Se houver isso, evidentemente a soja aumenta de preço.
Porque teoricamente tem uma oferta aí que não atende.
Reduz a oferta e aumenta o preço.
E
Isso é.
a demanda tende a continuar firme, na opinião de vocês, seu Sérgio?
Ah, sem dúvida. Sem dúvida, a demanda continua firme.
E essa procura pelo produto brasileiro ainda continua? Vocês têm percebido isso? Está forte ainda essa questão?
Ah, sem dúvida nenhuma, né? A soja brasileira é procurada. Por essas duas razões que eu te falei, né? Tem uma boa quantidade de óleo, tem um teor proteico na fabricação do farelo. É muito bom, né? E está tendo cada vez mais confiança do importador, de que a gente tenha um sistema logístico que, embora complicado, seja confiável, entendeu? Então tudo isso está ajudando. E o Brasil é realmente o país promissor para quem vai absorver maiores quantidades, né? Então a decisão lá do pessoal que está importando, né? Eu tenho a impressão que isso deve influir na decisão deles. Escuta, vamos pensar no Brasil, porque futuro, em termos de aumento de produção, é com o Brasil que deve contar, entendeu?
Entendi. Agora, seu Sérgio, só para a gente finalizar, e o milho, hein? Acabou surpreendendo vocês? Houve realmente uma reviravolta no segundo semestre, que não estava planejado ou não já
Não,
se
para nós não
sabia?
foi surpresa, não.
Não,
Você
né?
pode ver que a NEC sempre falou que o milho vai sempre surpreender, tá? Você pode ter pequenos soluços aí, tá? Não foi recorde, mas andou ali nos 30 milhões. Então é um produto, eu me lembro, quando é coisa de. Estão falando coisa de 6 anos atrás, a gente falava, né, em milho, ninguém acreditava. Achava que o milho foi um evento num determinado ano, entendeu?
Foi muito
E
rápido,
hoje
né?
não, o Brasil hoje é o segundo fornecedor do mundo em milho, né?
Foi muito rápido esse
Entendeu?
crescimento das exportações de milho, né?
Foi muito rápido. E eu me lembro muito bem que há 10 anos atrás, poucas pessoas acreditavam que o Brasil pudesse ser competitivo. Por causa de clima, essa coisa toda. Aí a gente tem que render uma homenagem à Embrapa, a esse pessoal todo nosso, que é muito bom,
Da pesquisa,
né? É,
né?
talvez a diferenciação nossa, é uma coisa que o Blairo costuma falar, talvez esteja no Gaúcho e no e na Embrapa. Ele costuma dizer isso.
Muito bem.
Porque normalmente a cultura, quando você fala em soja, o agricultor normalmente é preso ao solo, né? E na questão da soja, não, ele se prendeu à cultura. Então, se a cultura vai para o Mato Grosso, o gaúcho sai lá do sul e vai para o Mato Grosso, entendeu? Então, ele se tornou um especialista, né, na produção de soja, né?
E agora também do milho, né? Aprendendo
E
a.
agora do milho com o auxílio da Embrapa aí no desenvolvimento de sementes mais apropriadas para o nosso clima, né?
E a expectativa para as exportações de milho também são boas agora para 2018?
São boas, continuam naquela base ali, né? Negócio ali em torno dos 30 milhões de toneladas.
E temos estrutura para isso, né, seu Sérgio? Para
A
exportar.
criando a duras penas, né? Temos que fazer críticas aí, que isso já podia ter, era uma coisa que já podia estar solucionada há muito tempo. No ano 2000, nós fizemos uma apresentação para todos os ministros de Brasília, no ano 2000, dizendo que o problema central de grãos no Brasil era a logística, né? Que a gente perdia muito em relação aos nossos concorrentes. E constou de plano de todos os presidentes de que seriam investido dinheiro no escoamento fluvial, né, nas hidrovias, e a gente não viu isso.
É
Na
verdade.
realidade, não aconteceu.
É verdade. A gente
Foi
continua
feito
ainda
devagar.
com o transporte rodoviário, né, sendo o principal transporte aí da
Exatamente,
safra, né?
exatamente.
Muito bem. Seu Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo essas boas notícias aí para o produtor, exportações crescendo e crescendo forte, principalmente a de grãos, né, aqui no Brasil. Como o senhor bem explicou, a abertura das portas aí do norte, principalmente pelos portos do Arco Norte, ajudaram a incrementar ainda mais
Isso,
essas exportações. Temos
sem
o
dúvida.
benefício da qualidade do produto brasileiro, que também atrai o comprador, mesmo diante de uma concorrência acirrada aí com os Estados Unidos, como foi o caso esse ano, e obviamente uma melhora a passos lentos, mas uma melhora da logística, principalmente a logística portuária, né?
Exatamente,
Muito bem.
exatamente.
Obrigado, viu, seu Sérgio? Volto sempre.
Imagina. Um abraço para vocês, foi um prazer.
Abraço e até a próxima.
Até a próxima.
Sérgio Mendes, diretor da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, conversando com a gente, nos explicando aí um pouquinho desse sucesso das exportações de grãos do Brasil. Disponibilidade, obviamente, é o fator principal, mas também não adiantava nada ter soja disponível se você não tivesse quem comprar esse produto, né? E o comprador está interessado em facilidade, em qualidade e também aí em condições melhores para adquirir o seu produto. Está encontrando isso no Brasil e justifica, portanto, esse sucesso das exportações. Vamos torcer para que a gente possa continuar nessa crescente aí das exportações dos produtos brasileiros, principalmente os produtos ligados ao agronegócio. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações, mais destaques, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.